Olá, meus amigos da Odontologia Cast, eu sou Felipe Bravo e hoje a gente tem um programa especial de fim de ano com a minha amiga...
Uli!
Isso, que esteve comigo ao longo do ano falando de assuntos referentes à odontologia e hoje a gente queria falar um pouquinho sobre os assuntos dentro da odontologia que bombaram em 2016. E para isso eu trouxe três amigos para conversar comigo.
Tibério, olá, tudo bom?
Tibério é especialista em...
Odontia, sou professor da Uninassal e aqui sou professor da Clínica de Atenção Básica 3 e de tópicos integradores. Sou especialista também em plantodontia.
Isso, trouxe minha amiga Marília também. Marília.
Oi, olá, tudo bem? Meu nome é Marília, eu sou professora de Dentística 2 da Uninassal. Sou especialista em Dentística e Saúde Pública.
E meu amigo Arnoldo, que já participou de dois podcasts com a gente esse ano. Arnoldo.
Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Arnoldo, eu tô aqui com o Felipe, com o Uli, com o pessoal para saber o que bombou aí em 2016, em 2017. Sou especialista em odontopediatria e vamos lá.
É isso aí. E o primeiro assunto que eu queria levantar para a gente comentar um pouquinho em 2016 foi que a gente viu que a procura por estética ainda continuou muito grande, é um assunto que movimenta o consultório. E a gente ouviu falar muito ainda sobre as lentes de contato, que já não são tão jovens assim. E ouviu falar muito também sobre as cirurgias para remover a bola de bichar, a bichectomia. Eu queria saber um pouquinho da opinião de vocês sobre esse tipo de procedimento. E aí?
Bom, gente, eu queria falar um pouquinho sobre as lentes de contato, né? Eu achei interessante que, vasculhando aí a internet, você... Nesse último fim de ano, né? Muitos eventos, coisas acontecendo. E você começa a reparar nas celebridades, né? Todo mundo sorrindo, todo mundo feliz e todo mundo... Ninguém tem dia ruim, né? Nas redes sociais. E uma coisa me chamou a atenção. Foi uma foto que eu até estava comentando aqui com um grupo que está junto aqui para comentar o que bombou em 2016. É uma foto do negro do Borel com Neymar. Então essa foto circulou e alguns comentários foram bem interessantes. E disseram assim, eles estão com os dentes de LED. Né? E LED é aquela lâmpada, a gente já conhece. E eu achei muito interessante esse comentário, porque para mim o que parece é que as pessoas perderam um pouquinho aquela noção de até onde eu posso ficar natural. Né? Porque eu acredito que são essas lentes de contato com qualquer artifício de dentística ou de reabilitação, ele é para trazer uma melhoria no sorriso, você se sentir mais confiante, mas aí tem um limite muito tênue do satisfatório, do agradável pro exagerado, né? E eu lembro que antigamente, bem antigamente, né, como eu costumo dizer aos meus alunos, na época que os bichos falavam, né, quando eu estava na graduação de odonto, os professores às vezes colocavam os sorrisos para a gente dizer de quem era aquela pessoa, quem era aquela pessoa através do sorriso. E hoje, se a gente fosse fazer esse teste, eu acho que eu não conseguiria adivinhar o sorriso de muita gente, não, se só fosse pelo sorriso, porque está todo mundo com um sorriso igual e agora só muda a tonalidade do LED, né? Um LED mais forte ou um LED mais fraco.
E há, assim, até uma briga, né, por essa nomenclatura, lente de contato, né, que na realidade são fragmentos ou laminados cerâmicos que são cimentados na superfície dos dentes. Claro que muda o sorriso das pessoas, mas o que me preocupa mais, o que me preocupou muito em 2016 foi avaliar esses sorrisos todos de celebridades e perceber que principalmente a cor se torna um padrão, que as pessoas elas querem os dentes mais brancos sempre, e o formato também dos dentes, né, eles se parecem muito, até porque isso segue dentro da fabricação do laminado uma proporção, e se tenta fazer da proporção melhor possível dentro do padrão ouro, né, e por isso que os dentes eles acabam se parecendo muito, né. Tibério, o que é que você acha?
Isso passa pela banalização também do procedimento, né? Quando a gente para para pensar que todo procedimento pode e deve passar por um planejamento inicial junto ao profissional, né? Com quem vai tomar a decisão também, que é o paciente. Então, se isso não estiver bem acordado, não estiver bem planejado, a tendência é acontecer esse tipo de situação, né? ou você usar uma cor que seja branca demais, porque existe um desejo, uma fantasia de que quanto mais branco o dente tiver, melhor esteticamente. É um padrão, né, que a pessoa idealizou um dia. E aí, assim, mas será que em padrões de estética, né, dentro de um planejamento, né, digital, virtual, né, que deve ser feito junto com o paciente, será que, né, no final das contas ele vai realmente querer esse tipo de trabalho? Né? Então eu acho que, assim, o questionamento que eu deixo, né, que eu acho que é importante, que quem, né, o profissional, o cirurgião dentista que trabalha com essa área de estética precisa investir nesse sentido, né? Precisa estar bem qualificado, bem capacitado, conhecer bem os materiais que devem ser entregados e falar muito, assim, abordar muito no início desses procedimentos sobre planejamento. Usar um bom planejamento virtual, né? Digital, para que ele possa ver como é que poderia ficar a tendência lá no final do tratamento, para que, né, tente acertar e chegar num padrão de estética legal, interessante, né? Junte, une útil ao agradável, o que o paciente deseja ao que realmente dentro da especialidade, o que, é que seria mais interessante. Senão, a gente começa a entrar em algumas situações, como a gente vai falar daqui a pouco, sobre, por exemplo, a bichectomia.
É isso, eu acho que o dentista ele fica meio que numa encruzilhada nesse momento, de atender aos anseios do paciente. Esse paciente diz: eu quero um dente mais branco possível, igual o de Neymar, eu quero esse padrão. Então a gente às vezes tem que seguir isso que o paciente anseia, mas sabendo que esteticamente não seria tão agradável, né? Foge do padrão, né? Tanto com relação à cor de pele, cor de olho, o formato do rosto, tipo do sorriso, né? Então, tudo isso tem que se levar em consideração.
Se vai ser indicado uma faceta ou um laminado, né? O quanto de dente vai ser removido, né? De preparo deve ser feito. Então, tudo isso vai passar por um planejamento. Não é chegar, né? Ah, eu quero um dente que seja da cor de um giz, branco, enfim. Eu acho que quem trabalha bem com a área de estética, né? Quem é um bom reabilitador, vai saber abordar esses pontos, esses detalhes e, assim, clarear a ideia de quem está sendo submetido a esse tratamento, para que possa ser tomada uma decisão acertada.
E porque isso pode gerar também uma antipropaganda, né? As pessoas estranham tanto o sorriso que vão dizer: eita, quem foi que fez esse sorriso daí, né? Porque a pessoa quis daquele jeito e realmente esteticamente não é tão interessante.
Meu filho, até de uma colega minha que é dentista e que, em determinado momento, a mãe dele conversando comigo, falou que estava encaminhando um paciente e tal para um outro colega, enfim, fazer uma avaliação. E ele deixou claro para esse outro colega que os dentes de fulano, né, do paciente, tinham ficado muito brancos, muito claros. E que não tinha ficado legal, mas o paciente tinha decidido por aquela cor, por aquele padrão, e assim foi feito, né? Então, perceba que existe uma preocupação do profissional, né, que vai haver essas situações podem ocorrer também, né? Mesmo você fazendo um bom planejamento, vai chegar um determinado ponto que o paciente vai decidir por aquilo ali, mas aí, né, você pode deixar claro o que é que seria interessante e o que é que seria mais próximo do ideal.
Marília?
Uma coisa importante quando a gente fala em questão de estética, né, de reabilitação do sorriso, de modificação de qualquer padrão estético realmente, a gente pode pensar inclusive nas cirurgias plásticas, né? A estética dental é a plástica na odontologia. E aí a gente tem, a gente não pode fazer com o paciente único e exclusivamente o que ele quer que seja feito. Hoje, quando a gente recebe um paciente no consultório, ele senta na cadeira da gente e diz assim: eu quero o sorriso de Wesley Safadão, né? Eu quero o sorriso de Negro do Borel. Mas a gente precisa mostrar o consenso, né? Às vezes o formato dentário do Wesley Safadão naquele rosto mais alongado vai ficar estranho. E aí a gente vai fazer um procedimento que foi criado uma expectativa, e essa expectativa do paciente tem que ter uma coisa que tem que ser muito, muito cuidado, né? A gente tem que ter muito cuidado quando a gente propõe certos tratamentos como clareamento, que a gente cria uma expectativa que às vezes não é obtida. Quando a gente propõe um procedimento com a própria faceta e a lente de contato, às vezes criar a expectativa é você prometer prometer algo que você não vai poder cumprir. E por mais que tenham artifícios... Mas o cumprir é prometer que ele vai ficar satisfeito, né? E ele não vai ficar satisfeito. No início ele pode achar lindo, mas daqui a pouco ele começa a olhar e vê aquele dente branco azulejo, né? E aí ele vai começar a achar estranho. E as pessoas vão comentar sobre isso. E uma coisa importante que o Uli falou também é a questão da padronização. É tão bonito a questão da diferença. O povo brasileiro é um povo bonito pela variedade que ele tem. E aí a gente joga todo mundo num padrão, dentro de brancos, de tais tamanhos, de tais formas, com angulação assim, não fica bom para todo mundo, até pela essa variação anatômica e estética que a gente tem. É por aí.
Ótimo. É, um outro assunto que a gente ouviu muito falar, que o Tibério já comentou um pouquinho, foi sobre a bichectomia, as cirurgias para remoção, né, dessa parte de tecido gorduroso da bochecha, né? Para que as pessoas tivessem o rosto mais, ou pelo menos a impressão do rosto mais afilado. E a gente tem um grande receio de, a longo prazo, né, quando essas pessoas envelhecerem, essa área de gordura que foi removida, ela de alguma maneira faça falta, né? E Arnoldo, o que é que você pensa sobre essa cirurgia de bichectomia?
Bom, minha gente, primeiramente, tal qual os laminados cerâmicos, a gente vai trabalhar com a expectativa do paciente. De uma certa maneira, a bichectomia é um procedimento permanente. Aquilo que foi removido não vai ser retornado. Então, é necessário realmente fazer um planejamento, porque às vezes, por esses procedimentos estarem na mídia, tão bem falados, celebridades, tem gente que quer fazer, inclusive, as duas coisas. A bichectomia e as lentes de contato, né? Então, acho que isso tem que ser muito planejado, muito bem planejado. Trabalhar com expectativa não é fácil. O cirurgião dentista tem uma obrigação ético-legal, odonto-legal, de resolver o problema do paciente dentro daquela terapia que é individualizada para cada um.
Eu percebi aí algumas matérias em internet, Facebook, falando até que a Ludmilla, aquela cantora, tinha feito a cirurgia de bichectomia, né?
E teve
uma complicação.
Uma complicação, né? Seríssima, né? Ela é cantora, ora, precisa da boca para cantar. E ela ficou com a parestesia, né? Eu não lembro se foi direito ou esquerda, mas ela ficou com parestesia e foi dar uma entrevista num programa. Eu assisti na hora e fiquei assim, até passei para os alunos a entrevista, porque muitas vezes a gente fica pensando, né? Ah, todo mundo faz, é um procedimento simples, mas é uma cirurgia. E como toda cirurgia tem risco, né? Então, às vezes, as pessoas não se lembram que existe esse risco e que esse risco pode, no caso dela, foi revertido, mas pode ser permanente, né?
Isso, e assim, como todo modismo, né? E hoje a gente está na era da comunicação, da internet. É bom lembrar sempre que, por tanto publicar matérias sobre isso ou fotos, as pessoas se interessam muito, e que sempre o profissional mais habilitado para realizar esse tipo de procedimento, ele deve ser procurado. Por quê? É uma complicação inerente à cirurgia, como pode acontecer com qualquer procedimento, em qualquer especialidade, em qualquer profissão. Mas acontece, né, com pessoas que buscam a estética, e aí sempre vem aquele pensamento: poxa, mas eu não tinha antes do procedimento e acabei não sendo alertado que isso poderia acontecer.
É importante que as pessoas também estejam atentas a prestar atenção na contraindicação. Infelizmente, existem pessoas que têm contraindicação para fazer esse tipo de procedimento. Então, o cirurgião dentista não pode, de maneira nenhuma, negar a cirurgia quando houver uma contraindicação para isso. Ele tem que dizer para o paciente que ele não pode fazer, sob pena de realmente acontecer o que aconteceu, ou coisa pior, porque é uma cirurgia, né?
Exatamente. Eu diria até que as cirurgias de bichectomia, as indicações são mínimas, né? Pouquíssimos pacientes teriam indicação para realizar o procedimento. E as pessoas, às vezes, acabam tentando entrar na onda para emagrecer, e isso aí não é a função inicial do procedimento cirúrgico.
Na verdade, quando a gente pensa em qualquer cirurgia, a gente tem que pensar naquela região ali, né? É uma região extremamente irrigada, extremamente coberta de inervação, e que você pode ter algum problema mais sério. Então, antes de pensar realmente na bichectomia, em qualquer tipo cirúrgico, você tem que conhecer o profissional que está atuando em você, né? Procurar referências, procurar saber direitinho, procurar saber se você realmente é uma indicação para isso. Às vezes, o seu formato mais rechonchudo, mais redondinho do rosto é ósseo. E aí você vai mexer na bochecha, na gordura, e não vai mudar aquilo ali. E aí, mais uma vez, a gente tem a sua expectativa frustrada, né?
Exatamente. Então, lente de contato, laminados cerâmicos, a bichectomia, a gente ouviu muito falar, né, em odontologia.
Outra coisa que bombou em 2016 foi a questão do Botox, né, e a polêmica se a gente, como dentista, poderia ou não fazer, né, a aplicação de Botox e preenchimentos faciais, né. Eu acho que foi um assunto que já vinha como tendência desde 2015, que 2016... sedimentou, né? Mas que eu ainda acho que a gente vai ouvir muito falar ainda em 2017 essa questão do Botox e dos preenchimentos faciais.
Vai servir de muita discussão ainda. O Botox também é um artifício que a gente buscou dentro da odontologia inicialmente para tentar corrigir ou melhorar uma dor de um paciente com a dor facial crônica. Então ele é aplicado na musculatura, né, de pacientes que tinham disfunção da articulação. E posteriormente começou a ser utilizado com fins estéticos, e por isso que surgiu essa grande discussão, se deveria ou não, qual seria o limite, né? E a gente vê também que para correções de sorriso, o Botox ele pode sim ser uma opção menos invasiva para o paciente e pode funcionar muito bem. E o dentista ele teria a possibilidade de atuar aí nessa área. Tibério, o que, é que você acha a respeito do Botox?
Fica a dica, né, para que quem for, já falei lá no início, quando a gente estava falando de faceta, dos laminados, das lentes, a importância de você ser qualificado. Existem cursos na área de cirurgia, né, para quem quer fazer bichectomia, na área também estética, quando você pensa em toxina botulínica. Então, existem cursos que credenciam, né, na verdade, o cirurgião dentista, habilitam a fazer um planejamento e fazer o tratamento, né. Se a gente pensar dessa forma e procurar seguir esse caminho, a tendência é dar certo, né? E aí a gente consegue minimizar esses erros, essas imperfeições que podem acontecer, porque mesmo que você também seja um bom profissional, isso pode acontecer, né? A gente é humano, então as falhas existem. Mas a gente pode, pelo menos, tentar minimizar fazendo um bom curso, uma boa preparação, para que a gente tente acertar.
Uma outra situação que a gente já falou durante esse ano e que o dentista começou a lidar foi o atendimento a crianças com microcefalia, essas crianças chegando ao consultório já. E eu queria perguntar ao professor Arnoldo, né, qual é a perspectiva, né? O dentista ele vai entrar nessa equipe multiprofissional, claro, de atendimento a crianças com microcefalia. O que é que já se percebeu que acontece com essas crianças que têm aí variados graus de microcefalia?
Olha, Felipe, inicialmente a microcefalia relacionada à síndrome congênita do Zika vírus, ela ainda não tem um padrão definido, infelizmente. Então tem crianças que têm um desenvolvimento bem melhor do que outras, tanto no padrão facial como já no padrão mastigatório. Então, como esse surto começou no final de 2015 e essas crianças agora estão chegando a um ano de idade, algumas já tem os dentes erupcionados dentro da cronologia normal, outras infelizmente estão bem atrasadas, e isso varia muito do grau de severidade que foi atingido o cérebro, né? Porque como as células da crista neural elas desenvolvem tanto a parte neurológica como a parte dentária, a gente ainda está tentando e está acompanhando para tentar descobrir qual seria o perfil padrão da síndrome congênita do Zika vírus, e essa repercussão odontológica ainda vai acontecer, porque a erupção dos dentes decíduos vão acontecer nessas crianças, né, até os 2 anos de idade, para a gente realmente tentar observar como é que vai ser no futuro.
Excelente. Bom, eu queria só fazer antes da gente passar para a mensagem final, eu queria só fazer uma pergunta para Tibério voltada para a endodontia, porque eu acho que é uma das áreas da odontologia que talvez tecnologicamente mais evoluíram nesses últimos 10 anos. A endodontia da época que eu me formei há 10 anos atrás e hoje em dia, o que se faz em consultório é completamente diferente por causa dos artifícios que a gente tem, né? Da instrumentação mecanizada. O que é que aconteceu de bom em 2016 e as promessas para 2017?
Em falando de instrumentação rotatória, né, que o Felipe acabou de falar, a gente teve esse ano, 2016, o lançamento de instrumentos, né, que já vem, que é uma tendência, né, com tratamento de memória de forma, tratamentos térmicos são submetidos a esses instrumentos, e particularmente a Dentsply lançou a Wave One Gold, no início desse ano, no CIOSP, aqui no Brasil, já tinha sido lançado lá fora. E da mesma forma vai acontecer com a VDW, que é em 2017 no CIOSP, vai chegar aqui no Brasil um instrumento reciprocante, que é o concorrente da Wave One Gold, só que o Reciproc, né, é da VDW, né, são marcas concorrentes, e também um instrumento que tem tratamento de memória de forma. O que é que isso quer dizer na prática? É que são instrumentos confeccionados a partir de ligas nítrio-titânio que podem e devem ser empregados, né, numa cinemática reciprocante e que tem uma flexibilidade maior, né, porque tem esse tratamento térmico que é inserido já na finalização da microusinagem do instrumento. E aí, com isso, a tendência, a proposta, os artigos mostram também que, em termos mecânicos, eles são mais resistentes. Além de preservar a anatomia, a gente consegue ter mais resistência desses instrumentos em relação à fadiga cíclica, tá? Então, existe, a gente tem no Brasil, né, a Easy, que é uma fabricante de instrumentos nacional, que é lá em Minas, e que a gente tem excelentes instrumentos também, é uma ótima pedida e com um custo menor. Mas quando a gente fala de Dentsply e de VDW, a gente fala de marcas de fora, né, que em termos de publicação são as que a gente vê mais resultados, é o que a gente vê de mais resultado de uma forma geral, em termos de resultados práticos que podem ser extrapolados para a clínica. Tá? Então, em 2016 a gente teve a Dentsply, né, com o Wave One Gold, e agora no início do ano aqui no Brasil a gente vai ter a Reciproc Blue, que é a sensação que está todo mundo esperando. Já existem alguns cursos aí rodando, né, com alguns professores do Rio de Janeiro, né, que têm acesso, né, aos fabricantes na Europa, né, e a VDW vem de lá. E a gente está esperando para que a gente possa utilizar na clínica, no nosso dia a dia, e ver como funciona. Essa é a nova... é a tendência para quem faz endodontia à espera agora no início de 2017.
Excelente. Marília, a gente ouviu muito falar das resinas novas que estão lançadas, são lançadas aí também, e eu queria que você desse um panorama do que aconteceu em 2016 para a gente com relação ao material restaurador.
A gente teve aqui, né, em 2016 um fortalecimento das resinas Brookfield, a resina de incremento único, até 4 ou 5 milímetros, que favorece uma restauração de uma forma bem mais fácil e mais rápida. Elas vêm se fortalecendo e várias marcas vão sendo testadas e as melhores vão ficando mais bem estabelecidas. Eu acredito nesse fortalecimento dessas resinas, né? Cada vez mais a tendência é substituí-las. Com a necessidade da remoção e das trocas do amálgama, que está perto do uso final, que a gente tem até 2020 para extinguir totalmente o amálgama, cada vez mais essas resinas de melhor qualidade vão tomando mais parte do mercado e que fazem uma estética melhor. Existem resinas autoadesivas, né, que vêm chegando já no mercado americano, europeu, que já existem em alguns países da América Latina, que ainda não chegou aqui, que vem com a proposta de extinguir passos operatórios. Então, era a resina única exclusivamente na sua atuação. Isso vem despertando o interesse dos pesquisadores nacionais também para tentar trazer mais essas resinas para cá. Vamos esperar e ver o que é que a gente recebe aí na questão da nossa estética.
Excelente, então, para a gente finalizar agora, 2017, o que é que eu espero da odontologia em 2017, Uli Dias? Pergunta fácil, hein?
Muito simples, Felipe. Na realidade, eu vou falar do que eu espero em relação ao ensino da odontologia. Eu acho que a gente tem que, como professor, que eu sou professora praticamente 100% do meu tempo, né, na odontologia, e me preocupa muito o ensino da odontologia aqui no Brasil. Acho que a gente tem que repensar esse ensino, trazer cada vez mais para uma aplicabilidade imediata do conhecimento, né, inclusive e principalmente das disciplinas do ciclo básico, né, a gente trazer a importância de um dentista saber de fisiologia, de saber de anatomia, de saber de biofísica, para poder entender farmacologia. Então, a gente precisa cada vez mais ter essa preocupação, né, com como eu vou melhorar como docente, para que o meu aluno se sinta estimulado, porque a gente está de olho, está assim, vivendo numa geração que a gente precisa muito desse engajamento, né, deles. E é difícil, porque tudo para essa geração é 10 segundos, né? 10 segundos de novidade no Snapchat, 10 segundos de notícia, 10 segundos, né? E a gente precisa aprender a motivar para gerar engajamento, para gerar aprendizado. Então, para mim, o que eu espero em 2017 é conseguir aprimorar, né, que a gente possa pensar, refletir na questão do ensino da odontologia.
Tibério, 2017.
E a gente tem muita coisa boa, né? Tanto na educação quanto na clínica, né? Quem faz só consultório, né? Que a gente tenha um cenário, né, político e econômico melhor, para que a gente consiga, né? Porque se a gente não tiver clientela, a gente não vai conseguir fazer os cursos que eu acabei de falar, né? Investir na sua formação. E quem é professor, né, continuar na luta, na batalha, esperando que todo mundo se comprometa, né? Não só os colegas, os professores de uma forma geral, né, se capacitando, mas também a troca, o feedback de quem é aluno, né, estudando mais, tentando dar o seu melhor para aquela carreira que está sendo escolhida. Eu acho que se a gente conseguir ter um pouco dessa troca, né, na área de educação, como o Uli acabou de falar, a gente já está bem encaminhado, a gente consegue lidar melhor com as dificuldades, né, do nosso dia a dia. É isso aí, boa sorte para todo mundo.
Marília?
Que 2007 venha com paz, né, com calma na cabeça e no juízo de todo mundo. Que o país melhore, que as coisas se acalmem de uma forma como um todo. Na odontologia em si, que a gente tenha mais notícias boas, mais novidades, mais melhora nas tecnologias, para que a gente consiga evoluir sempre com o benefício do paciente.
Arnoldo.
Bom, eu desejo um 2017 bom para todos, né? Que o avanço da ciência continue. A gente ainda tem muitas perguntas dentro da odontologia para ser resolvidas, para ser respondidas, e que esse avanço chegue aqui no Brasil a um custo acessível. Porque dentro da nossa odontologia a gente tem que preconizar a prática baseada em evidências, né? Então que todo mundo pense um pouquinho fora da sua casinha, né? E possa praticar essa odontologia baseada em evidência, o melhor para o seu paciente, para valorizar a nossa odontologia cada vez mais.
Tá certo, e eu desejo que todos vocês escutem a Odontologia Cast em 2017 e que a gente continue produzindo material para a atividade, para os acadêmicos e para os profissionais também. Novidades surgirão, eu adoro dizer isso no final do ano, né? Aguardem 2017 com
Mas
novidades.
Aguarde mesmo, viu? Que vem novidade para torar.
Muita coisa boa. É isso, meus amigos. Todos os episódios estão disponíveis em odontologiacast.com.br. Um abraço e até a próxima.